Olá, eu sou a Dayana, quero me apresentar e agradecer o convite, né, feito aí pelo pastor Valdineres e pela Rosana, para esse encontro de mulheres. Eu sou a Dayana, sou casada, né, já há 20 anos casada, sou mãe de 3 filhos, tenho João Pedro, Maria Fernanda e Ana Carolina, e casada com o Alan, tá? E hoje eu quero repartir com vocês algo da minha experiência com Deus nesses últimos meses, né? Nesses últimos tempos, né? Aquilo que tem sido motivo da minha reflexão e da minha busca no Espírito Santo de Deus, e eu quero te convidar para fazer parte desse momento comigo, aqui nesse encontro de mulheres, tá bom? Hoje eu tenho uma empresa, trabalho com artesanato, né? Sou dona da minha casa também, cuido dos meus filhos, junto com meu marido, e juntos, né, nós temos uma história aí ao longo desse tempo. O lado tem a sua história, né, escreveu aí a sua história ao longo do tempo. E nesse ano de 2020, a gente viu tudo parar. De repente, no mês de março, tudo parou. Tudo ficou mais evidente, tudo mudou, né, e a gente precisou se rever em muitos aspectos, né, tanto eu como você. Então, eu aqui, nesse momento, tenho a oportunidade de poder repartir com você um pouquinho da experiência que eu tive nesse ano. E para aproveitar também, através do Espírito Santo de Deus, para trazer à sua memória palavras que te tragam esperança, assim como ele trouxe ao meu coração, que ele traga sobre a sua vida aí do outro lado no dia de hoje, tá bom? Eu quero orar, feche os seus olhos, se você puder aí, e eu queria orar pela sua vida. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, Senhor, por essa manhã. Deus, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos dado, Senhor, motivos de alegria, Senhor, apesar de toda a tribulação, Senhor. Eu quero bendizer o teu nome e pedir que o Senhor abençoe cada vida que está aí do outro lado, Senhor, assistindo, Senhor, participando, Senhor, desse culto, Senhor. Que o Senhor cubra, Senhor, essa vida, Deus, com o teu poder, ó Deus, o poder que quebra o jugo, Senhor. Que o entendimento dos nossos corações e da nossa mente, Senhor, sejam abertos, ó Deus, ao transmitir da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito nos console, Senhor. Nos cure, Senhor, e nos liberte, Senhor, nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a respeito do que Deus fez na minha vida nesses últimos meses, né? Então, baseado nesse gancho, eu quero compartilhar a palavra de Deus. Quando essa situação toda começou em março, eu tinha acabado de me mudar, né? Tinha acabado de mudar de casa. E tava naquela loucura, porque eu mudei justamente no dia que deu-se início à quarentena aqui no Brasil, aqui em São Paulo, mais especificamente. Então, ou eu mudava, eu já tava com a mudança marcada para aquele dia, ou eu não mudava mais. A família cresceu, precisávamos, né, de um espaço maior e precisávamos mudar, porque a casa tava muito apertadinha e já tava tudo certo e resolvemos, né, manter isso. E sabemos hoje que realmente foi Deus quem preparou tudo isso e Deus estava organizando tudo isso e a gente nem imaginava, né, o que aconteceria em breve. No meio dessa situação da mudança, nós mudamos e eu sou muito chata com organização, né? Então, tentando botar as coisas no lugar o quanto antes, porque aquela bagunça me incomodava, e varre aqui, e limpa ali, e abre mais uma caixa, e desmonta mais uma coisa, e bota mais um armário. Enfim, nessa situação toda, naquele dia especificamente, eu já estava me sentindo assim, eu preciso parar para ler a Bíblia, eu preciso parar para orar, mas acabava que os dias iam passando com essa questão da mudança, e eu ia deixando passar, terminava o dia tão cansada que não fazia. Nesse dia, eu lembro de, durante todo o dia, assim, em vários momentos diferentes, eu lembro do Espírito Santo me chamando e falando uma coisa aos meus ouvidos. Marta ou Maria? Marta ou Maria? E o dia passou, no final do dia, já era quase umas 7 horas da noite, esse questionamento ficava na minha mente. E eu falava assim, ah, isso é coisa da minha cabeça, né? Isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça. Eu tô me sentindo culpada porque eu não tô parando para ler a Bíblia, acho que é isso, né? E aí, às vezes, a gente faz uma confusão, né, na nossa mente. E aquilo foi intensificando. Até que chegou um momento, aquilo era tão repetitivo na minha cabeça, que eu falei assim, eu vou parar agora. E eu parei o que eu tava fazendo, porque eu ficava sempre assim, não, vou fazer só mais isso, vou fazer só mais aquilo. E eu parei, lembro que eu botei a vassoura do lado, subi, nem tomei banho. Subi, fui pra varanda, o meu quarto tem uma varandinha, e eu sentei naquela varanda que eu não tinha ainda conseguido sentar, peguei minha Bíblia, porque eu sentei, sabe quando você respira fundo assim, falei, eu vou orar e vou ler a palavra. No momento em que eu sentei e peguei a Bíblia, logo embaixo da minha varanda, a minha varanda ela tem uma, como se fosse uma sacadinha, logo embaixo eu ouvi um barulho e uma confusão, uma discussão na minha casa se instalou. Naquele momento, eu nem abri a Bíblia. Eu, do jeito que a Bíblia estava, eu botei do lado, desci para entender o que estava acontecendo. E aí eu precisei tratar e lidar com uma situação que eu não vou abrir aqui agora, porque até para que fique aí na sua cabeça que poderia ser qualquer situação, né? E eu entendi que eu precisava lidar com aquela situação a partir daquele momento, que era um problema que veio à tona, né? E que eu precisaria aprender a lidar com aquilo. Então, isso poderia ser uma doença, isso poderia ser qualquer coisa, qualquer situação. Uma notícia de um falecimento, uma notícia de um desemprego. Situações que, durante esse período, durante toda a nossa vida, na verdade, a gente vai tendo que lidar com essas surpresas. Mas o que eu percebi naquele dia é que era o Senhor realmente quem estava me chamando, né? Me chamando para parar e para ouvir. E para ouvir, porque eu precisava ouvir, eu precisava ser alimentada. Ainda que tivessem muitas coisas para serem feitas, mas Deus queria já preparar o meu coração, guardar o meu coração, me acrescentar uma porção de sabedoria nova para aqueles dias que eu iria viver, né? Então, a quarentena, essa situação que a gente está vivendo ainda, né? Ainda os resquícios disso, não tem a ver somente com a quarentena. Mas fez a gente ter que bater de frente com muitas situações do nosso dia a dia e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas antes eu quero ler esse texto que fala sobre Marta e Maria. Então, esse trecho está lá em Lucas 10, a partir do versículo 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Muito bem. Quando eu vejo a história de Marta e Maria, que é um, vamos dizer assim, é um clássico na Bíblia dos encontros de mulheres, né? A gente lê essa passagem muitas vezes, nós mulheres, e nos deparamos com essa questão aqui, né? E às vezes pensamos assim, nossa, mas Maria estava ali, alguém precisava servir a Jesus, alguém precisava fazer aquela parte. Mas nós precisamos entender vários aspectos dessa palavra. E cada vez que a gente lê essa palavra, a gente vai abordar e vai surgir no nosso coração uma inquietação do nosso próprio coração. Então, quando a gente se justifica dizendo assim, mas alguém precisava servir Jesus, muitas das vezes a gente quer se justificar nos nossos afazeres, naquilo que a gente trabalha, naquilo que a gente faz, né? E Jesus aqui, ele mostra que quem foi até a casa delas foi ele. Ele entrou, ele, né, ficou lá, e que mesmo ele tendo ido lá, ele gostaria de ensiná-las, de dividir com ela algo que era precioso demais. E isso me faz parar para pensar sobre vários aspectos. Primeiro, se nós conseguimos entender as oportunidades que nós temos em cada dia da nossa vida, né? Então, estou vivendo o dia de hoje, quais são as melhores oportunidades do dia de hoje? E nós precisamos entender, tiramos uma lição disso com Jesus. Pode ser na questão espiritual, ou pode ser até mesmo em outras questões da sua vida. Saber escolher, identificar quais são as oportunidades que nós não podemos perder é um aprendizado, né? A agitação de Marta. Jesus faz um diagnóstico de Marta. Marta provavelmente era uma pessoa ansiosa, que se agitava, né? Pelo fato de Jesus estar ali, mas não conseguia discernir aquilo que era importante. E muitas das vezes, a ansiedade faz isso com a gente. Estamos ansiosos por tantas coisas, querendo resolver tantas coisas que às vezes não estão nem na nossa mão, no nosso poder, né, no nosso controle, e perdemos as melhores partes daquele dia. E aí, quando isso tudo acontece, ali com Marta e Maria, que Jesus, né, repreende a Marta e fala: Marta, você está muito agitada. Jesus não acusa Marta, né? Jesus não põe uma sentença sobre Marta. Mas Jesus alerta Marta, como o Espírito Santo naquele dia me alertou, de que eu precisava receber uma porção que vinha dele. Porque existem situações no dia a dia que não vai bastar a tua sabedoria humana para lidar e para resolver. Mais para frente a gente vai encontrar na história que Lázaro, o irmão delas duas, morre, né? E eu imagino que esperar a chegada de Jesus, porque elas tinham a esperança de que Jesus chegasse para o ressuscitar, não foi fácil, porque Jesus atrasa na sua chegada. Mas para frente a gente vai ver. Elas esperavam ele chegar num dia e ele chega no outro, né? E como elas lidariam com isso? Eu tenho certeza que a porção que elas receberam naquele dia que Jesus estava falando ao coração de Maria e exorta Marta, né? De alguma forma, no coração delas, ali foi ministrada esperança para aquele dia que viria ainda. Então, eu entendi nesse dia que Deus queria tratar o meu coração e me preparar para aquilo que viria na minha vida, nessa próxima fase da nossa vida, né? Da minha vida, no caso. E a vida é feita assim, gente. A vida é feita de ciclos, né? E se nós não tivermos esse momento com Deus no nosso dia a dia, se nós não tivermos essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, nós vamos nos sentir abandonadas. Certamente, se eu tivesse que lidar com aquela problemática, a partir daquele momento, sem ter discernido que era o Espírito Santo que estava me chamando para falar ao meu coração, isso me confortou de alguma forma, porque Deus tinha algo para falar comigo. Deus tinha algo para me entregar e para me preparar de sabedoria e de discernimento para aqueles dias que viriam, né? Então eu quero deixar essa palavra e essa pergunta para você no ar. Marta ou Maria? Uma coisa apenas importa: ter sabedoria. Porque se você tiver a sabedoria que vem de Deus, né, todas as outras coisas você vai saber administrar. Mas a porção que vem de Deus, ela vai ser decisiva. Porque tem momentos da vida da gente que, se essa porção não estiver sobre a sua vida e sobre a nossa vida, as outras coisas nem fazem sentido. Não sei se você já passou por isso, mas parece que em alguns momentos da nossa vida, quando um problema vem, quando uma situação vem, aquilo parece tão caótico, aquilo parece algo tão grande, tão maior do que a gente, que todas as outras coisas perdem sentido. Na manhã seguinte daquele dia, não fazia mais sentido arrumar a minha casa. Na manhã seguinte daquele dia, não fazia mais sentido se tinha caixa para ser desfeita ou não. Aquilo tudo tinha perdido sentido. Se a casa estava suja ou limpa, não fazia mais sentido, né? O que fazia sentido e o que eu queria, na verdade, era ouvir Deus falar comigo. E olha, ele estava me esperando já há dias para falar ao meu ouvido. Então, a partir daquele momento, eu comecei a buscar e a ler, porque quando a gente entra numa situação de tribulação, né? Como a gente tem a esperança na palavra de Deus, a gente vai buscar na palavra de Deus a resposta de Deus, né? E eu lembro que naqueles dias eu orava e eu buscava, e em alguns momentos eu chorava e eu gritava, né? Me expressando e falando e clamando a Deus, porque quando a gente entra numa situação desconfortável, né? Que a gente não sabe as respostas, se você não tem essa experiência com Deus, tenha. Busque em Deus, porque Ele certamente te responderá, né? E essa foi ali, isso foi o meu começo. E aí nós começamos, gente. Logo em seguida, deu-se início ali à quarentena, né? E aí, eu quero falar com você sobre a quarentena. Quarentena, a gente, é um pequeno vírus, né? Um vírus invisível, não é visível aos olhos de ninguém. Mas, né, fez algo que ninguém podia imaginar. Parou o mundo, né? E nesse período, todo mundo foi confrontado, né? Porque nós ficamos expostos aos nossos papéis que desenvolvemos no nosso dia a dia, né? O meu papel de mãe, o meu papel de filha, meu papel de esposa, o meu papel profissional, né? Então, a mãe teve que lidar com seus filhos no dia a dia de uma forma mais direta, né? Sem a parte da educação fora, né? Sem a saída para a escola, então o dia inteiro em casa, com o tédio das crianças, com lidar com o comportamento da criança, com ensinar, com essa nova rotina. Tivemos que lidar com o papel de filha, né? Muitas das vezes, para quem tem os seus pais aí, por exemplo, meu pai teve um surto psicológico nessa fase, né? Eu acredito que desencadeado por conta dessa situação. Então, como eu me posiciono quanto a isso, como filha, como esposa? Muitos casais em casa juntos, tendo que lidar na rotina do dia a dia, o dia inteiro em casas. A gente teve um acréscimo muito grande de violência doméstica nessa fase, infelizmente, né? E na sua parte profissional, né? O medo do emprego, do desemprego, quem tem empresa, se abre, se fecha, se demite, se não demite, o que faz, se eu estou empregado no dia seguinte, se eu não estou, enfim. Tudo isso veio muito à tona. Imagina de quanta sabedoria nós precisamos para lidar com tudo isso nesses dias. Ah, se não fosse o Senhor, né? Que nos encheu de esperança antes, que em vários momentos ministrou ao nosso coração palavras de fé, né? Ah, se não fosse o Senhor que nos sustentou até aqui. E aí, conforme a gente foi buscando a direção de Deus, né? Esses momentos com Deus, Deus foi fortificando o seu povo, né? Foi livrando do mal, foi nos ensinando. Mas uma coisa é fato, descobrimos também o quão despreparados nós estávamos, né? Para lidar com tudo isso, para lidar com todas essas situações. Quanta falta de sabedoria a gente tinha, né? Como a gente acreditava nas coisas do nosso dia a dia, achando que o nosso sustento era a nossa profissão, né? Como a gente acreditava que a gente, né, tinha tudo sob controle, o controle das nossas mãos, a educação dos nossos filhos, né? E de repente a gente dá de cara com uma educação que estava sendo ensinada para os nossos filhos, que nem era o que a gente queria que eles aprendessem, de repente, ideologias, né, que confrontam coisas que você acredita e que de fato você não sabia que era daquele jeito. Quantas coisas aconteceram nesse período que nos mostra como a gente não tinha controle de nada, né? E a gente andava tão inquieto, preocupado quanto ao nosso trabalho, tão inquieto, preocupado sobre a nossa empresa, sobre os nossos afazeres, né? Tentando fazer o melhor pelos nossos pais financeiramente, tentando fazer o melhor pelos nossos filhos, pagando as melhores escolas, ou dando a melhor educação possível naquele momento, ou, enfim, se esforçando para dar para ele aquilo que você não tinha. E de repente você tem sido confrontado, descobrindo que isso tudo não era o suficiente. E tem coisas que você precisa lidar, que você descobriu nesses dias que você nem imaginava. E que o pior é que você nem sabe como lidar, como abordar aquilo, né? O que a palavra de Deus diz a respeito daquilo? Como faltava sabedoria para mim e para você? E aí, gente, eu vou abrir lá em 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Vou ler até aqui, tá? Aqui na minha fala mulherzinhas, outras mulherzinhas, enfim, tem algumas traduções. Segunda Timóteo fala de uma característica, gente, fala de uma característica psicológica, comportamental, social, dos seres humanos dessa fase, né? E eu acredito que é a fase. fase que nós estamos vivendo, os últimos dias. Porque eu creio que depois que Jesus nasceu, deu-se os últimos dias, né? O relógio cronológico de Deus foi estabelecido para a volta do próprio Jesus, para que se cumpra toda a palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo nos últimos dias. Só que a diferença é que, assim, nós entendemos que os nossos maiores desafios não é lidar com a parte financeira, não é lidar com a parte econômica somente, não é lidar com essa parte material, mas que os nossos maiores desafios estão em lidar com pessoas. Então, como que eu lido com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão? Como eu lido com os meus filhos? Como eu lido em sociedade, dentro da minha empresa, com os meus colegas de trabalho? Como eu lido em sociedade, na minha cidade, no meu país, no mundo? Diante da dor do outro, da minha dor? Porque o que acontece? Com tudo isso, tem isso aqui que eu li para você. Porque essas são as características das pessoas nessa geração. E não pensa você que você está fora dessas características, ou que nós estamos fora dessas características. Porque se nós olharmos bem de perto, o egoísmo às vezes está dentro de mim, está dentro de você. Só que nós abrimos mão da sabedoria de Deus durante tantos anos. A verdade é essa. O discernimento de Deus durante todos os anos, né? E fomos presos para conviver, né? Presos dentro de um grupo de pessoas que é conhecido nosso, os nossos familiares, e muitas das vezes não estávamos preparados para isso, né? E eu falo isso de forma geral, porque a gente vai ver várias coisas acontecendo dentro das estruturas familiares nesse tempo. E o nosso encontro aqui é de mulheres. Eu sei que você, mulher, tem vivido isso aí na sua casa. Eu tenho certeza, porque quando eu converso com uma amiga, quando eu converso com outra amiga, quando eu vejo um depoimento no Facebook ou numa rede social, quando eu ouço a TV e o rádio, ou quando eu ouço histórias contadas, eu consigo entender que tem muitas coisas acontecendo. E tem algo que tem me impactado muito, o número de adolescentes que tem fugido de casa, gente, nos últimos meses. É um número muito grande de adolescentes. Toda hora tem um adolescente fugindo de casa, tem uma criança sumida, desaparecida. O que está acontecendo? Nós não temos sabedoria, não estamos tendo sabedoria para lidar com a geração que a gente está vivendo. Porque essa geração que nós estamos vivendo está inserida nesses dias, nesses tempos difíceis. E, na verdade, isso tudo aflorou porque nós fomos expostos a tudo isso. Porque o nosso foco de atenção foi voltado para tudo isso. Foi voltado para o teu marido, para o problema que você tem com teu marido há anos. Foi voltado para o problema que você tem com seu filho há anos e que você fingia que não via, né? Que você não enxergava ao invés de abordar. O seu foco foi para aquilo que você não concordava na sociedade. De repente você está tendo que lidar com tudo isso. Então, gente, essa é a situação que nós vivemos e nós precisamos ter esse entendimento sobre os dias difíceis e como nós vamos nos posicionar nesses dias difíceis. Aí lá em 1 Timóteo, também, acho que é 1 Timóteo 2,12, deixa eu ver aqui, ó. Aí diz assim, 1 Timóteo 2,24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, para instruir paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-os eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem sua vontade. E aí? Então nós somos cristãs, mulheres de Deus, estamos na nossa casa e a gente depara com tudo isso. E agora a gente quer organizar a nossa casa e botar a nossa casa em ordem em um dia, em um mês, né? Coisas que nós deixamos passar, às vezes, uma vida. Nós queremos em um mês pôr a nossa casa em ordem. Mas tem a forma como nós fazemos isso, né? E quando eu falo a tua casa, não estou falando só do teu núcleo. Porque às vezes a nossa interferência não é na nossa casa direta, mas é na nossa casa com os nossos filhos, ou é na nossa casa com os nossos irmãos, né? Dentro daquela família que acende a gente, né? Com os nossos pais. Mas qual é a maneira? É gritando? É querendo impor aquilo que você acredita de uma hora para outra? Isso é loucura para Deus. Isso não é a sabedoria de Deus. Jesus não nos ensinou isso. Mas Jesus nos ensinou a repreender e a disciplinar. Então nós estamos também vivendo num mundo de um paralelo que é assim. Se fala muito no amor, como se o amor acobertasse tudo. E tudo é permitido e tudo é feito de maneira que a gente quer. Como se quando a gente disciplina, quando a gente corrige alguém, a gente deixa de amar. E na verdade não é. Porque amamos e que corrigimos e disciplinamos. Porque Deus nos ama, Ele nos corrige e nos disciplina. Porque Jesus amava a Marta, Ele corrigiu a Marta. Ele corrigiu a atitude de Marta. Porque Ele sabia o que viria depois. E você também precisa se posicionar, disciplinar e corrigir aqueles que Deus trará você para isso. Não negue, não se negue a corrigir alguém, a disciplinar alguém, quando Deus te conduzir a isso, quando Deus te der a oportunidade. E quando é que Deus me dá a oportunidade? Vai aparecer um anjo e vai falar, não, agora você tem que disciplinar. Não. Quando pela palavra de Deus, você sabe que aquela atitude vai contra a palavra de Deus. Quando você sabe que aquela decisão da pessoa vai contra a palavra de Deus e você sabe as consequências daquilo. Deus já te deu discernimento, você já conhece. Então corrija, chama-o, fale aquilo que é a palavra de Deus, ensine, não recue, seja persistente, entendendo que não é você que vai fazer, né? Que vai convencer. E aqui diz, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa, tenha a expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem completamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Gente, nós vivemos num momento que você olha algumas atitudes, que você olha algumas coisas, tanto na nossa vida como na vida do outro, isso serve para a gente e para o outro, que a gente fala assim, gente, que falta de sensatez é essa? O que está acontecendo nesse mundo? Que cegueira é essa? Só que muitas das vezes a gente está tomando duas posições. Ou a gente quer gritar e a gente quer se opor e a gente quer fazer, né, ter voz, ou a gente omite, ou a gente fica quieto porque a gente não sabe como lidar. E o que a palavra de Deus nos ensina não é isso. É que a gente corrija, que a gente se posicione com sabedoria e mansidão. Sabendo, na expectativa, que quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. E como que o Espírito Santo convence alguém? Através da verdade. E a verdade é a palavra. Então não deixe de falar, se você sabe a verdade a respeito daquele assunto, não deixe de se posicionar com a palavra de Deus. Não é com o que você acha, com o que você pensa, mas é com a palavra de Deus. Às vezes nós precisamos apenas citar um versículo. Falando a palavra de Deus a respeito disso, diz isso. Por isso, por isso, por isso. Sabe? E se tivermos oportunidade, podemos ali discorrer uma conversa e falar a respeito daquilo. Mas não se omita a essa responsabilidade de disciplinar, de corrigir com amor. Com amor. O amor não é concordar com tudo. O amor não é dizer que está tudo bem, vale tudo, está tudo certo, como se nada fosse acontecer. Nós estamos vivendo uma geração única. Tenho conversado com algumas pessoas, né? E tive a oportunidade de conversar com uma psicóloga recentemente. E eu vou abordar aqui um assunto, uma linha muito delicada. E eu quero que você entenda, por favor, isso, respeitando. Porque, assim, nós precisamos parar para pensar. Nós não somos vaquinhas de presépio, ou nós não temos que ser levado pelo que a maioria pensa ou acha. Se você é cristão, você tem um posicionamento de acordo com a palavra de Deus, os princípios de Jesus, né? Não de acordo com o que o mundo pensa o mundo fala. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos amoldar a este mundo, mas nós precisamos transformar a nossa mente. Você precisa, eu preciso, em todo o tempo, transformar a nossa mente do quê? Do que o mundo vai dizendo que é certo, tá? E eu recentemente, conversando com uma psicóloga, ela falou assim: Daiana, de cada 10 pacientes, ou 10 pessoas que entram no meu consultório, não vou chamar de pacientes, mas de 10 pessoas, de cada 10 adolescentes que entram no meu consultório, 8 tem desvio da personalidade, né? Desvio da sua personalidade, não sabe quem é, né? E isso impacta em quê? Na sua convicção da sua sexualidade, né? Então, de cada 10, 8 tem desvio nessa formação da personalidade. Formação da personalidade que eu digo, assim, não sabe quem são na sua essência, sabe? Não consegue se identificar, se encontrar, estão perdidos, né? E porque estão perdidos, quando chega até na parte sexual, também não sabem. E eu conversando com ela, e eu falei assim: mas o que está acontecendo? Porque isso não é normal nem natural, né? Isso está fora de uma realidade. E ela falou para mim assim: eles estão sobrecarregados com muitas informações. E o celular é o pior vilão disso. A exposição ao celular é o pior vilão dessa situação. Gente, nós ainda não temos uma geração pós-celular. Nós estamos vendo, quando eu paro para conversar com uma psicóloga, eu estou vendo o reflexo do que está acontecendo hoje. Eu ainda não estou vendo as consequências daqui a 10, 15 anos. Eu estou vendo o reflexo do que está acontecendo hoje. E aí, o pai e a mãe se posicionar contra o celular, fala: não, é melhor então meu filho não ser tão exposto assim. Vai ser criticado duramente pela sociedade e pelo seu próprio filho, porque o seu próprio filho não vai concordar. Vai discordar plenamente de uma decisão dessa, por exemplo. Mas o que que vai acontecer, gente, se nós não nos posicionarmos? O que que vai acontecer? Quais serão as consequências daqui a 10 anos disso? Se de cada 10 que estão, né, nessa situação, se sentindo perdidos, a cada 8... tem um desvio completo de saber quem é, de se encontrar, de se posicionar, né? Como ser humano. O que vai acontecer? Gente, aí talvez você fale assim: isso não tem nada a ver. Mas tem. Nós estamos vivendo uma polêmica agora, aconteceu ontem, de um estupro. Mas você sabe quantas crianças são estupradas no Brasil por dia? Se você pesquisar, você vai se assustar. Existe uma polêmica em torno dessa menina e eu oro e peço a Deus que Deus cure não só essa menina, mas todas essas outras que estão sendo estupradas. Essa situação é um absurdo. Mas o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. E nós precisamos entender por que que as pessoas estão tendo seus desvios de personalidade de uma forma tão, tão maldosa. E tem a ver com aquilo que eu li lá para vocês, lá em Timóteo, na carta de Timóteo. Sobre essas características dos seres humanos no final. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos nos posicionar e corrigir a tempo os nossos filhos, mulheres, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos, a nós mesmos? Ou nós vamos fingir que está tudo bem? Que não tem nada acontecendo? Porque se posicionar no contexto de hoje, gente, é desafiador. Mas nós precisamos. E aí eu quero falar com vocês de uma mulher que nesse processo todo, lendo a palavra de Deus, Deus me levou a ela, Débora. Lá no livro de Juízes. Lá no livro de Juízes diz assim, eu vou ler o primeiro versículo. Débora profetiza, mulher de Lapidote. Julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Gente, essa é a história de Débora. Débora é uma mulher que Deus levanta como juíza sobre o povo de Israel. No livro de Juízes, como o nome diz, vai falar a história de vários juízes. E Débora, sendo uma mulher, Deus a levantou dessa forma, né? Deus levantou para marcar o povo de Israel uma mulher. E a palavra de Deus diz que ela juíza e profetiza. Então, ela tinha uma palavra de Deus, né, para Baraque. Só que Baraque disse que não ia sem Débora. E Débora, naquele momento, ela tinha convicção daquilo que Deus tinha falado através da vida dela. Ela não estava ali brincando. Ela sabia o que ela estava falando e o que ela estava fazendo ali naquele lugar. E aí a palavra de Deus diz que ela se levanta e vai com Baraque. E como ela profetizou que Deus entregaria, né, então aquele homem, Císera, na mão de uma mulher, né? E assim aconteceu. Mas por que eu quero te chamar a atenção? Porque Deus não chamou ela para enfrentar a guerra, né? Deus não chamou ela para estar à frente de um batalhão, de um exército. Deus chamou ela para ser profetisa e para ser juíza. Mas ela entendeu a importância daquilo. E a Bíblia diz que ela se levanta e ela vai e a guerra acontece e Deus faz conforme Deus tinha dito que faria, né? Deus daria vitória ao povo de Israel através, né, daquela batalha. E a palavra de Deus diz, aqui que eu quero ler com vocês, lá no Juízes, ainda no 5, a partir do 23, diz assim: amaldiçoai a Merós, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Eu vou ler até aqui. E isso me chamou muita atenção. Muita atenção. Ou seja, Deus convocou um exército. E o exército era formado por várias aldeias ou cidades daquela região para enfrentar aquele outro exército, né? Deus precisava desse exército? Não. A gente tem uma outra história em que Deus faz diminuir o exército e ainda assim dá a vitória. A gente tem outra história na Bíblia que Deus não usa nem um exército, né? Deus faz o povo dele ter a vitória, o exército não precisa nem lutar. Mas aqui Deus mandou o povo se levantar e ir para a batalha. E aquilo era tão importante que até Débora, que era profetisa e juíza do povo, vai junto. Não era a função de Débora, mas Débora se posiciona. E aqui diz também que aqueles que não foram, Deus amaldiçoou, porque não se juntaram ao exército do Senhor para aquela luta. E aí Deus tem me feito pensar a respeito disso, porque às vezes nós achamos que Deus nos chamou para uma coisa e nessa oportunidade Deus está nos convocando para outra e nós não queremos enfrentar. Vou dar um exemplo para você. Nós fomos criados aqui no Ocidente da seguinte forma, que nós devemos separar todas as áreas da nossa vida, né? Então eu não faço isso porque senão eu sou considerada muito espiritual. Então minha vida espiritual é uma coisa, minha vida profissional é outra, né? A minha vida familiar é outra. Eu não creio assim. Eu, tá? É uma convicção minha. Eu creio que nós somos um só. E quando eu me torno cristão, aí é que a parte espiritual ela precisa sobressair ainda mais. Só que não é de uma forma irresponsável ou sem sabedoria. É isso que as pessoas confundem. É porque as pessoas acham que é pelo seu muito falar. Não. Mas você precisa ser direcionada por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Se você é uma mulher de Deus, cristã, que crê em Jesus, a ponto da influência do Espírito Santo de Deus te levar no seu trabalho a cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Seja você uma professora na sala de aula. Deus quer usar a sua vida em sala de aula. Não é porque você ensina matemática que Deus não vai usar a sua vida. Deus quer que quando Ele colocar no seu coração a vida daquele pequeno que está lá, que você tenha sensibilidade para orar por ele. Pode ser não de uma forma específica, né? E Deus vai te dar sabedoria para isso, mas pode ser simplesmente na intercessão. Ou Deus vai te dar sabedoria para falar com um adolescente num momento de confusão. Não é a sua função. Você não foi chamada para isso. Você não é pastora, você não é líder de jovens, você é uma professora. Mas você é uma cristã e você está ali dentro da sala de aula. Como eu, às vezes, lido com mulheres, trabalho com artesanato, né? Fui chamada para ser professora de artesanato, mas hoje entendo que Deus me chamou para além do artesanato, para falar ao coração de mulheres, para orar por mulheres. Você é um médico, tem toda a parte da ciência, você não mistura, né? Comece a misturar. Comece a colocar a sua dependência na mão de Deus. Deus deu a ciência para os médicos, para que ele use conforme a sua direção. Mas você como médico, às vezes você acha que o seu maior papel ali é receitar ou prescrever um remédio, fazer um diagnóstico. De repente Deus quer te usar para ter uma palavra de consolo, uma palavra de uma forma direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que vai renovar o ânimo, que só o fato do ânimo daquela pessoa ser renovada, o corpo dela vai começar a funcionar e produzir coisas que são essenciais para a sua vitalidade. Porque o nosso cérebro, né, influencia muito no nosso corpo. Você é uma psicóloga, então o mundo diz que você, né, não pode misturar as coisas, que a religião é verdade, mas os valores e os princípios cristãos estão dentro de você. Se você entregar a sua vida a Jesus, se você entender que você está ali com o propósito de Deus na tua profissão e não se negar, quando o Espírito Santo de Deus te conduzir, Deus vai concluir o propósito dele. E por que eu estou falando dessas profissões e disso? Porque, gente, nós precisamos assumir o posto que Deus nos chamou. Nós precisamos influenciar esta sociedade. Nós precisamos ser sal e luz. E ser sal e luz nesta terra, nesse momento, é muito mais do que dar brados de guerra e ter palavras de ordem. Mas é saber se posicionar de acordo com a vontade de Deus em direção do Espírito Santo. Aonde Ele te levar? Para a batalha que Ele te levar. Se nós fizermos isso, tem um texto que eu gosto muito, que diz quando o povo de Israel é levado para a Babilônia e eles são presos e a sentença deles é que eles teriam que ficar lá por 70 anos. Mas Deus diz para eles assim, que mesmo eles presos, que eles orassem pelas autoridades, que eles orassem, né, pela comida, que eles casassem, que eles plantassem, que eles tivessem filhos, que eles orassem por aquele lugar para que eles tivessem paz. Gente, nós estamos vivendo um mundo que vai cada vez piorar. Essa é a tendência do mundo. O mundo não vai melhorar. A palavra de Deus diz, porque ele está precedendo o seu fim. Né? Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Porém, nós podemos passar por essa geração fazendo diferença, mesmo sentenciados a viver as tribulações desse mundo. Porque Jesus disse isso, que a gente passaria por isso. Né? Lá para encerrar em João 16:33, Jesus diz isso claramente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então você precisa fazer diferença nesse mundo, não é porque você tem um superpoder, mas é porque Jesus já venceu o mundo. Ele venceu, ele nos deu autoridade para passar por muitas situações, por todas as situações que nós vamos passar aqui, e com sabedoria. E esse é um tempo que Deus tem levantado, tem chamado a sua igreja, e não é a sua igreja fechada em quatro portas, em quatro paredes ali, mas é a sua igreja que tem convicção do seu papel aqui na terra. Sabe? O mar rugiu, sacudiu o barco. Às vezes parece que Jesus está dormindo, né? Ou as ondas são muito altas, o barco está alagando. É tudo verdade. Mas ele está no controle de todas as coisas. E aquela situação, quando os discípulos passaram, era só uma prévia do que eles passariam na frente. Então, o que nós estamos passando aqui, se nós não estivermos enraizados na palavra de Deus, com convicções para saber aonde nos posicionarmos e o que falarmos, nós vamos achar que Jesus está dormindo. E quando, na verdade, o que Deus quer é que você entenda que Ele está no controle de todas as coisas, mas que você precisa ter fé e se posicionar como Ele quer. Então, eu quero encerrar orando pela sua vida e pela minha vida, para que Deus nos levante como mulheres que façam diferença nessa geração. Mulheres que orem por essa sociedade. Mulheres que orem pelas suas crianças, pelos seus maridos, pelos seus filhos, pelos seus pais. Assumam um compromisso com Cristo de interceder por todos. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, não é isso que diz a palavra? Então nós precisamos orar mais, buscar mais, nos posicionar mais, corrigir mais de acordo com a palavra de Deus, com sabedoria, naquilo que Deus nos conduzir. Tá bom? Então eu quero encerrar orando com você. Feche os teus olhos. É interessante porque nós estamos gravando hoje, isso será, hoje é dia 18, né? Isso será passado no dia 25. Mas Deus é Deus do tempo, para Deus não há tempo. Então Ele está ouvindo a minha oração hoje, você vai ouvir daqui a um tempo, mas Ele está presente da mesma forma. E se você ouvir daqui a um mês, daqui a um ano, essa palavra que eu dividi com vocês, essa oração vai ter o mesmo poder, se você se unir a mim nela, né? Se você concordar comigo nela. Porque aquilo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu, diz o Senhor, né? Senhor, eu quero louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Deus, eu quero orar junto com essa pessoa que me assiste, Senhor, que está não sei onde, Senhor, mas o Senhor sabe. Deus, que o Senhor prepare os nossos corações. Deus, a Tua palavra diz, a Deus, que o Senhor nos deu o espírito de ousadia, Senhor, e não de medo, Senhor. Deus, que esse Espírito, Senhor, abunde, Senhor, sobre as mulheres, ó Deus, e sobre os homens, Senhor, neste momento em que nós estamos vivendo, Senhor. Que nós tenhamos, Senhor, ousadia, Senhor, na Tua presença em primeiro lugar, ó Deus, para buscar a Tua face, Senhor, para sermos renovados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos enfrentar, ó Deus, os nossos dilemas no dia a dia, Senhor, e assim sermos, Senhor, revestidos do Teu Espírito Santo, Senhor, para fazer diferença nesse mundo, Senhor. Para que através, ó Deus, dos nossos lábios, ó Deus, pessoas ouçam a Tua palavra, Senhor, e sejam libertas, ó Deus. Senhor, levanta o Teu povo, Senhor, com entendimento, Senhor, como o Senhor levantou, ó Deus, aquela mulher, ó Deus, Débora, Senhor, não era o chamado dela, Senhor. Ó Deus, mas ela entendeu o Teu propósito naquele momento, Senhor. Deus, que nós entendamos, Senhor, o Teu propósito neste momento, Senhor. Que os nossos lábios, ó Deus, que as nossas atitudes, ó Deus, Senhor, elas não diminuam, Senhor, diante da afronta, Senhor, do mundo, Deus. Mas que nós possamos, ó Deus, com a Tua sabedoria, Senhor, resistir, Senhor. Deus, e invadir, ó Deus. Senhor, as regiões, ó Deus, ali onde o Senhor quer tomar, ó Deus. Que nós possamos invadir espiritualmente, Senhor Jesus. Senhor, que os nossos lábios, Senhor, profetizem sobre vidas, ó Deus. Senhor, que vidas sejam transformadas, ó Deus, através das nossas atitudes, ó Deus. Senhor, que a nossa casa, Senhor, seja alcançada, Deus. Deus, que os nossos filhos sejam libertos, Senhor, sejam guardados, ó Deus. Sejam salvos, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor, que já há em nós, ó Deus. Que já há no coração deles, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, manifesta o Teu poder, ó Deus, sobre as vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, gente, e eu fico por aqui.